Bem-vindos, caros ouvintes. Temos para si o magazine Convidado, de João Matos, sobre a controversa nomeação de um novo primeiro-ministro na Guiné-Bissau.
Convidado.
Doutor Fernando Mendonça, boa tarde para já.
Boa tarde.
O senhor está numa reunião do Bureau Político do PAIGC, que tem estado a analisar esta crise política no seu país. Para já, o que é que se pode dizer dessa reunião do Bureau Político?
Bom, a reunião do Bureau Político ainda não terminou. Há um debate. A questão que foi posta em cima da mesa dos trabalhos é a análise da situação política no país.
A última atualidade foi a nomeação pelo presidente Vaz de Bassirou Dia como novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, mas que não une o PAIGC.
Não, exatamente a nomeação, mas todo o processo em si é a análise da atual situação, da atual crise, que tem vários componentes, vários elementos. É todo o conjunto, o que conduziu a isso, e o desfecho também que foi o dia de ontem, a nomeação e o empossamento do novo primeiro-ministro. Portanto, é todo um conjunto de questões que estão em análise.
Mas para já o PAIGC está dividido porque o Bureau Político tinha avançado com o nome de Domingos Simões Pereira ao Presidente da República para ele ser Primeiro-Ministro. E o Presidente declinou essa proposta e avançou com Bassirou Dia.
Como sabe, eu não devo falar em nome do PAIGC, que tem o seu porta-voz. Eu sou o Conselheiro Porta-voz da Sua Excelência, do Presidente da República. E sou membro do Bureau Político do PAIGC, por isso estou a tomar parte na reunião que está a decorrer neste momento. Os elementos que dizem de divisão, bom, vamos a ver, ainda está em debate, vamos a ver como é que o PAIGC sairá deste debate.
Pois, o senhor é do Bureau Político e é conselheiro porta-voz do Presidente da República, isto quer dizer que pertence à ala do Presidente da República e que está de acordo com a nomeação de Bassirou Dia como Primeiro-Ministro.
Digo-lhe sinceramente, eu não vejo que haja ala do Presidente da República. O Presidente da República é Presidente da República, Presidente de todos os guineenses, portanto, apesar de ser membro militante do PAIGC, e neste momento suspendeu esta condição, porque está a exercer funções do Estado que lhe impedem de continuar a estar a militar num partido. Daí que, neste momento, não vejo que haja alas. É uma maneira, muitas vezes, de dizer. Agora, as pessoas têm as suas opiniões. Há uns que veem na nomeação um procedimento normal e correto, há outros que não vejam as coisas assim. Quanto mais as pessoas estão a debater, vamos a ver. Ainda estamos no início do debate. A reunião pode durar umas 3, 4, 5 horas de tempo. Eu acho que, normalmente, essas nossas reuniões do Bureau Político costumam durar muito. A última em que participei durou toda a noite, começou às 6 da tarde e terminou às 6 da manhã, portanto mais de 12 horas praticamente, portanto ainda estamos no início desse processo, por isso é que eu disse, vamos lá ver como é que o partido sai desse debate hoje a nível do Bureau Político. De qualquer forma, há um outro órgão que é superior, que é o Comitê Central, caso seja necessário, né, talvez se chegue ao Comitê Central, mas ainda estamos no Bureau Político.
Mas há também outras instituições, como a Justiça. Certos analistas dizem que o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, poderá recorrer aos tribunais, nomeadamente ao Supremo Tribunal, para impugnar esta nomeação de Bassirou Dia como primeiro-ministro.
Eu não poderei dizer-lhe aquilo que o presidente do PAIGC irá fazer mediante a situação atual. Não poderei dizer-lhe isso. Não saberei dizer se o PAIGC entenderá que esta é a via para se ultrapassar esses momentos. O PAIGC é um partido maduro, tem uma experiência mais do que qualquer outro partido aqui no país, dado a sua existência desde 1956. Já atravessou várias crises. Eu estou em crédito que o PAIGC encontrará mecanismos necessários para ultrapassar essa crise sem ter necessidade de recorrer a outras instituições fora do partido.
Ou então o próprio Parlamento, onde Domingos Simões Pereira tem a maioria e o Parlamento vai estar contra esta nomeação de Bassirou Dia como Primeiro-Ministro.
É preciso dizer que quem tem maioria no Parlamento chama-se PAIGC. Sabe, isto de chamar nomes muitas vezes traz aquilo que é o vírus de divisão. O PAIGC não está dividido. Quanto as pessoas dizem, sempre houve opiniões divergentes em relação aos assuntos, mas o PAIGC continua a ser uno e sabe avaliar o momento e fê-lo no passado e saberá fazê-lo no presente.
Mas a seu ver, porque é que o Presidente da República, Dr. Vaz, foi buscar um terceiro vice-presidente do PAIGC para ser Primeiro-Ministro, Bassir Ojah, que tem problemas disciplinares, inclusivamente a nível do próprio PAIGC?
Não, há uma evolução dessa situação que as pessoas acham que muitas vezes falam sem conhecimento do processo na sua globalidade, porque de facto houve uma decisão do Conselho de Jurisdição do PAIGC que suspendeu o terceiro vice-presidente, porque, segundo as informações, recusou receber notificações, mas houve um recurso dessa decisão aos tribunais. E houve uma previdência cautelar e o tribunal deu por nulo a decisão tomada no seio do partido. Houve um recurso, daqui que é o meu conhecimento, a decisão do tribunal e voltou a haver um pronunciamento a favor do terceiro vice-presidente, de forma que, como sabe, essas decisões do tribunal sobrepõem as decisões aqui internas do partido. O doutor Bassir Ojah, o primeiro-ministro agora nomeado, não está sob nenhuma sanção neste momento, tanto assim que está neste momento assistir à reunião do grupo político.
Para si, como é evidente, o chefe de Estado, doutor José Mário Vaz, não deu nenhum golpe constitucional ou palaciano, como se diz, e cumpriu o estipulado na Constituição.
Compreenderá, eu sou conselheiro do Presidente. As opiniões que eu tenho expresso-as na sede própria, não será a nível público que irei avaliar do mérito ou não da decisão do Presidente. Mas, de qualquer forma, devo dizer-lhes que há aquilo que se diz jurisprudência. Acho que, no passado, houve uma situação análoga e conseguiu-se até um acordo do Supremo Tribunal de Justiça nesse sentido. Estamos numa situação semelhante, por isso eu acho que o PAIGC irá encontrar mecanismos, tendo em conta a sua experiência, tendo em conta a sua vivência, para ultrapassar esse problema sem que haja, a nível interno, grandes rupturas.
A que caso concreto está a referir-se? A que jurisprudência?
Eu estou-me a referir que em 2005 foi admitido o presidente também, que era então primeiro-ministro e presidente do PAIGC, numa altura pelo falecido presidente Nino Vieira. Nessa altura também se recorreu e foi nomeado, na ocasião, o primeiro vice-presidente do PAIGC, o Dr. Aristides Gomes. Também se produziu essa situação e nesta altura já recorreu-se aos tribunais a decisão que saiu, estou-me a referir justamente a essa situação.
Sim, mas depois o governo do Dr. Aristides Gomes, né? Não durou muito tempo. Houve depois uma série de problemas.
Este governo apresentou um programa no Parlamento que foi aprovado, apresentou um orçamento no Parlamento que foi aprovado, mas depois, mais tarde, houve uma moção de censura, isto é, numa outra ocasião, que derrubou este governo. Portanto, não foi na sequência do desentendimento entre nomear ou não nomear, entre a legalidade da ação do Presidente ou não. Não foi nessa sequência.
Isso quer dizer que pode acontecer a mesma coisa agora, com Bassir Ojah ser vetado no Parlamento, na Assembleia.
Estou só a recordar esse aspecto. Claro que haverá uma batalha jurídica para aqueles que entenderem que a via é esta. Se o partido também entender que a via é esta, estou só a recordar os momentos porque o partido passou e que, no meu entender, deviam servir de lição e que devemos tirar ilações desses momentos.
Mas a que Constituição o Presidente da República se baseou? Qual é a Constituição da Guiné-Bissau que está em vigor neste momento?
Aquela de 1996.
Aquela de 96 que chegou a ser levantado pela crise político-militar que ocorreu na Guiné-Bissau.
Não, é a Constituição que está em vigor neste momento. Aliás, não teria um outro enquadramento se não tivesse o lugar. É a Constituição que está em vigor, é que é alvo dessa interpretação. Não pode usar outra.
E o Presidente da República não estaria aqui com uma tática de facto, nomear um governo da chamada iniciativa presidencial?
O discurso do Presidente na tomada de posse do Primeiro-Ministro foi claro. Este é um governo constitucional. Portanto, foi o Primeiro-Ministro quando tomou posse ontem, foi o discurso do Presidente a dizer que estamos há menos, mais ou menos um ano a impostar um segundo governo constitucional.
Um segundo governo constitucional que o próprio PAIGC não está de acordo.
Não sei ainda. Depende, o PAIGC está reunido, ainda não há uma decisão final do Biro Político. Só a decisão final do Biro Político, se depois necessário ir aos outros órgãos, é que se saberá qual é a posição do PAIGC. Até lá, vamos debater.
O líder do PAIGC, engenheiro Domingos Simões Pereira, terá dito que o Presidente da República estaria disposto a provocar mesmo uma guerra civil no país?
Não quero comentar, é a opinião dele, não partilho, não compartilho.
O senhor, pessoalmente, não considera que esta situação de crise política pode conduzir a uma guerra civil?
Guerra civil. Há dias ainda tive a oportunidade de dizer a alguém. Parece que há muito mais barulho lá fora do que cá dentro. Ouça, até aqui há esse debate político, mas a vida continua normal. Eu não vejo porque haverá guerra civil, porque há queda de um governo. Até parece que é a primeira vez que se verifica a queda de um governo na Guiné-Bissau. Não é a primeira vez. A nível mundial não vi nenhuma queda de governo que trouxe guerra civil. Eu não sei. Há muita especulação.
Sim, mas queda de governos também não é uma coisa normal. O senhor diz que lá dentro, na Guiné-Bissau, as coisas não são assim tão complicadas, mas houve manifestações de apoio ao primeiro-ministro demitido. A sociedade civil está contra esta nomeação da Bassirou Diagne.
Eu não digo que as pessoas estão ou não de acordo. Também ontem houve pessoas que pediram manifestações para apoiar o Presidente da República. Essas manifestações, como também havia uma manifestação pedida pelo PGC e as forças do ordem entenderam por bem anular essas manifestações. Portanto, eu disse que é normal e temos que encarar isso como normal. Não temos que encarar que se cai o governo que vamos incendiar o país. Ninguém vai nessa. Até a Constituição prevê que pode haver demissão do governo. Aquilo que a Constituição não prevê são os golpes de Estado. E esses é que não são normais.
Mas a comunidade internacional também está crítica em relação à posição do Presidente da República.
Estamos a falar de que declaração da comunidade internacional, que eu ainda não ouvi.
Por exemplo, os diferentes representantes da comunidade internacional tem chamado a mais diálogo entre essas duas personalidades e dizem que reconhecem o governo legal neste caso de Domingos Simões Pereira.
Quem é que não é legal então aqui nesse caso? Estamos a fazer perguntas e eu vou devolver outras perguntas. Eu acho que a comunidade internacional tem se pronunciado de forma ponderada e de forma a poder ajudar o país. Não ouvi essas críticas de que faz alusão de nenhum pronunciamento das instituições, quer do o Conselho de Segurança, quer da CDAO, quer da CPLP, quer dos embaixadores acreditados aqui no país, que foram recebidos na sequência da queda do governo, não havia críticas de que me faz referência.
Alguns embaixadores, por exemplo, foram recebidos pelo Presidente da República, mas foram apanhados de surpresa com a nomeação de Bassirou Diagne como novo Primeiro-Ministro.
Embaixadores apanharam surpresa como? Meu amigo, quando se faz a nomeação do Primeiro-Ministro, quando houve queda do governo, aquilo que se fez é formar os embaixadores. Aliás, foram recebidos antes da demissão do governo e foram depois recebidos na sequência da demissão do governo. Ontem, aquilo que aconteceu, foram convidados a tomar parte na cerimónia de posse do novo primeiro-ministro. Agora, eu não sei o que é que se refere, porque, sabe, por isso é que eu digo, há muita deturpação, há muito barulho, há muita manipulação e é isto que complica a Guiné-Bissau.
Não, por isso é que nós estamos aqui a entrevistar o doutor para o senhor esclarecer os nossos ouvintes. Está-me a dizer que toda a comunidade internacional está a apoiar o chefe de Estado, a doutor Vaz?
As declarações que eu ouvi da comunidade internacional é que iriam estar sempre ao lado da Guiné-Bissau desde que as decisões sejam tomadas no âmbito da Constituição da República. É isso que eu ouvi e é isso que se passou. Agora, as interpretações, o ruído que se faz, bom, isto já é difícil de estar aqui a comentar. Deverá notar que não me pode citar um único representante da comunidade internacional aqui que tenha criticado a decisão do Presidente. Não tem, não há.
Não. Desde o início da crise, todas essas instituições internacionais apelaram ao diálogo.
Mas isso não é crítica. Apelar ao diálogo não é criticar alguém. O diálogo é fácil não por uma pessoa só. Por isso é que se chama diálogo. É ambas partes que haja o diálogo.
Não, mas o Presidente da República, em pleno diálogo, resolveu anunciar o nome de um novo Primeiro-Ministro. A prova que há diálogo é que o senhor está nessa reunião do Bureau Político que ainda não chegou a nenhum consenso.
Não. Digamos que as reuniões do Bureau Político, do PAIGC, quando me fala do diálogo, esta crise não começou, a discussão sobre esse aspecto não começou agora. Agora não vejo quem tenha que dizer, bom, já chega do diálogo, completa a sua estrada, o Presidente da República, avaliar se já dialogou o suficiente, se o país deve continuar assim ou não. São as prerrogativas do Presidente da República. Portanto, há quem veja que havia ainda mais caminho para dialogar. Como há também opiniões de que pensa que não, isso já é suficiente e já está a fazer muito barulho e está a prejudicar o andamento do país. Agora, a opinião que vale aqui nesse aspecto é o entendimento que o Presidente da República teve da situação, uma vez que a Constituição o obriga a tomar decisões sob o risco de não estar a cumprir com a obrigação que a Constituição lhe impõe.
Em caso do Parlamento vetar o nome do novo Primeiro-Ministro, isto quer dizer que se poderia avançar para eleições antecipadas na Guiné-Bissau, mas onde é que a Guiné-Bissau vai buscar dinheiro? A comunidade internacional está disposta a apoiar novas eleições na Guiné-Bissau?
Outro erro da avaliação que muitos analistas fazem quando aliam a queda do governo à realização de eleições. Na Guiné-Bissau, que fique claro de uma vez, na Guiné-Bissau a queda do governo não implica automaticamente a necessidade de realização de eleições. Isso existe em alguns países. Ainda ontem ouvi que um país da Europa queria fazer eleições na sequência de demissão do primeiro-ministro. Na Guiné-Bissau, a lei não obriga isto.
Aqui o doutor está a comparar coisas que não são comparáveis. Na Guiné-Bissau há muitos golpes de Estado, golpes militares e quedas de governo.
Mas isso não tem nada a ver. A queda do governo, no âmbito da Constituição, no quadro constitucional, não obriga a realização das eleições. A Constituição é clara. E diz que se houver necessidade, quando for dissolvido o Parlamento, aí é que há necessidade de se realizar eleições. Recordaria que, por exemplo, no período em 1997, houve a demissão de um governo, do PIGC também, já depois das eleições. Não se fez eleições. No tempo do presidente Kumbela, houve a demissão de 3 primeiros-ministros. Não se fez eleições. Portanto, só se faz eleições quando se dissolve o Parlamento.
Ok, muito obrigado, doutora.
Muito obrigado.
Fernando Mendonça, porta-voz do presidente da Guiné-Bissau, doutor José Mário Vaz, era o nosso convidado.